Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o IND News, seu giro de notícias internacionais.
Muito boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do nosso programa In the News, em que vamos ler algumas manchetes e comentar notícias internacionais. A gente faz sempre a leitura em língua inglesa. Pegamos matérias de alguns dos principais portais de notícia do mundo, como a CNN, BBC, Deutsche Welle. E eu estou aqui no estúdio com o meu colega André Frota. Tudo bem, André?
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde também, caros ouvintes.
Muito bem, então na semana passada, né, André, fiquei só eu aqui no estúdio, sozinho, o André estava com suspeita do coronavírus, mas até agora a contraprova deu negativo, André, não, foi só uma gripe curitibana mesmo, né, André?
Dessas comuns.
É, coronavírus aqui em Curitiba não vai nem fazer cócegas, né, porque a gente...
Cara. O nosso nível aqui de resistência a esse tipo de vírus é muito
alto. A gente vive
alto.
Gripado, não tem porquê, mas agora o André já está melhor, né, está participando. Tem coronavírus de novo no nosso noticiário. Semana passada só tinha coronavírus, André. Só tinha coronavírus. Você abria todas as páginas, né? Da BBC, da Deutsche Welle, CNN. Coronavírus. É 5 matérias do coronavírus na primeira página, cara. Uhum. Então, é assim, só tinha coronavírus. Impressionante. Nunca vi isso. Mas hoje não. Hoje, né? Essa semana o noticiário já deu uma distribuída aí. Nós temos dois assuntos importantes que estão dominando as pautas, né? Que o coronavírus continua e a eleição norte-americana, né? A corrida aí pela indicação do candidato democrata. E aí começa a surgir algum espaço ali na imprensa para outras matérias, né? Para outras notícias. Então vamos começar lá na CNN falando sobre a eleição norte-americana. Nós temos duas matérias que falam sobre isso. E a primeira tem o seguinte título que eu leio agora para os ouvintes. Why Michael Bloomberg's failure is a good thing for democracy. On Wednesday, less than 4 months after Michael Bloomberg got into the 2020 Democratic race, he ended his campaign after a hugely disappointing showing on Super Tuesday. This is a very good thing for democracy. Esse é um artigo de opinião, né, do Chris Chiliza, que é o editor da CNN, um dos editores da CNN. Por que ele diz que a desistência, né, do Michael Bloomberg, a notícia fala sobre isso, né, a palavra usada aqui é failure, né, que é a ideia do fracasso, né, então o fracasso do Michael Bloomberg é uma boa coisa para a democracia, e aí menciona, né, que ontem ele, depois de 4 meses, né, de participar do processo de indicação do Partido Democrata, ele decidiu encerrar a campanha porque não teve, né, um apoio suficiente dos delegados. Na super terça-feira, né, que foi essa semana, que foi um evento aí em que vários, tinha um volume grande, né, de votação aí para indicação do candidato, que deixou basicamente dois candidatos na corrida, né, o Joe Biden e o Bernie Sanders. Por que que o Chris Chiliza argumenta então, André, que é uma boa coisa para a democracia que o Michael Bloomberg tenha caído fora?
Vamos lá então, Jefferson, de fato... Boa parte da agenda do noticiário internacional, a partir então de terça-feira, reverteu um pouco aí para fazerem manchetes sobre os resultados das primárias eleitorais nos Estados Unidos, né? E essas primárias foram bem... Essa super terça foi bem interessante, na verdade. Ela teve resultados bastante interessantes de serem analisados. E especialmente o caso do Michael Bloomberg, que é o que o jornalista da CNN ele procura enfatizar, é para de fato mostrar como que... eu até acho que a opinião dele está correta, mas o Bloomberg colocou, quando a gente observa aqui os dados, ele colocou 560 milhões de dólares, assim, num curtíssimo espaço de
meses
de uma campanha. Então O Donald Trump, na campanha passada, ele se elegeu com em torno de 150, 130 milhões de dólares. E a campanha da Hillary Clinton foi o dobro da campanha do Trump e também não obteve êxito, o êxito eleitoral. Então, a gente certamente não pode afirmar que o volume de dinheiro mobilizado para uma campanha eleitoral é uma variável suficiente para que um candidato tenha êxito no processo eleitoral. certamente não é. Mas ela é uma variável, sim, muito importante.
Uhum.
Né? Então, com certeza, o jornalista está certo em afirmar que é bom que um candidato assim com tanto
super
volume...
Super rico, né?
Super rico, que, enfim, esse valor para o montante bilionário que ele tem de dinheiro guardado, nem faz cócegas nele, né?
60 bilhões, né?
Então, assim,
a fortuna dele, 60
ele pegou
bilhões.
E rasgou aí um pouco
troco.
De dinheiro, um troco.
Um dia ele pinga.
Um dia ele pinga e para ele não fez diferença, mas em termos das proporções que as campanhas usam para gastar, foi um dinheiro gigantesco, enorme, assim, né? Então, aqui até o próprio jornalista traz esses dados. Então, ele colocou 560, o Donald Trump colocou 60 milhões nesses últimos...
Nesse período, né?
Nesse período. O Sanders, por exemplo, 55 milhões, e é um valor alto já, né? E o Biden lá embaixo, com 16 milhões.
Tá pobrinho, né?
Tá pobrinho, mas... E aí que entra. No entanto, por mais que o Biden tenha colocado menos dinheiro na campanha, menos que o Bernie Sanders, que teoricamente é um... De fato, ele é um candidato... que tem um discurso antissistêmico, que tem um discurso que seria a esquerda do Partido Democrata, né? Um discurso mais à esquerda dentro do Partido Democrata. Colocou muito dinheiro em campanha, né? Tem muito dinheiro envolvido na campanha do Sanders também. Então, a gente não pode considerar ela como a única variável. Isso é bom, de fato, para o funcionamento da democracia. Com certeza, como ele afirma, né? Afirmar que apenas candidatos que têm um aporte financeiro alto são candidatos que têm condições de competição eleitoral. Isso a gente deve afastar. Uhum. Mas a gente não deve cair no outro extremo de afirmar que o financiamento de campanha ele não é um componente chave para o sucesso do candidato.
No Brasil a gente percebe que sempre tem, né, muita sim. influência, né?
Sim. E os próprios canais de comunicação, né? Então a gente vê que a campanha eleitoral hoje ela não pode mais se pautar pelos mesmos mecanismos que ela se pautou há 20, 30 anos atrás. Então, isso é uma estratégia que deve estar claro para os candidatos. E no caso específico do Bloomberg, que eu acho que também é interessante chamar a atenção, por mais que ele seja uma pessoa muito conhecida, ele gastou e ele empregou esse dinheiro de campanha de uma maneira muito, muito mal feita, porque foi num curtíssimo espaço de tempo, se utilizando de ads, né? Desses pop-ups que entram, né? Enfim, não é só isso que vai condicionar, né? Não é só isso que vai condicionar. Então, é muita coisa que deve ser pensada para que uma estratégia de campanha ela seja bem-sucedida. Então, eu acho que ele usou muito dinheiro, desperdiçou em muito pouco tempo. Devia ter pensado uma campanha... Se ele quisesse mesmo competir, devia ter pensado uma campanha com um maior laço de tempo e empregar esse dinheiro de uma maneira mais eficiente. E eu acho que certamente ele seria um candidato muito competitivo.
A candidatura dele foi uma coisa meio impulsiva?
É o que parece, né? É o que vem à tona, né?
É.
Que ele viu que isso se abriu um espaço dentro do partido e que os caciques, os grandes caciques do Partido Democrata, que são então em torno da família dos Clinton, por exemplo, que são os caciques, os Obama também, o Obama no caso especificamente, não a família dele, mas o Obama e o capital político que ele traz, né? Então, se abriu um espaço ali de disputa no Partido Democrata que o Bloomberg viu como uma possibilidade de entrar dentro, né? E o mote da campanha dele era assim, né? É só um bilionário consegue vencer um bilionário. Então, uhum. Ele está falando que só um bilionário como ele consegue vencer um bilionário como Trump, né? Então, acho que ele viu esse vazio e enxergou uma oportunidade e viu, eu tenho aqui, vou entrar, né? Mas foi muito mal empregado e certamente... Ficou como uma das piores experiências de campanha.
Outra notícia aqui da CNN também, que também fala sobre isso, né? Essa é uma notícia de hoje, que então foi sobre a outra competidora, que era, em certo momento foi dada como uma competidora forte, né? Que é a Elizabeth Warren. E eu vou ler aqui a manchete, diz assim: Elizabeth Warren ends presidential bid. Basicamente, né? Que, informando que ela desistiu da sua candidatura. Senator Elizabeth Warren has ended her presidential campaign after a poor showing on Super Tuesday. A favorite of the liberal left, the Massachusetts senator, 70, had been a front-runner in the Democratic field. Democratic contest to take on President Donald Trump in November is now seen as a two-horse race between former Vice President Joe Biden, 77, and Vermont Senator Bernie Sanders, 78. Então, notícia está dando aqui, basicamente, é que a Elizabeth, então, também em função do resultado ruim na super terça, Ela decidiu encerrar sua campanha e agora fica basicamente reduzida aos dois competidores que sobreviveram até aqui, né? Que conseguiram bastante suporte e apoio dos delegados democratas até aqui, que são o Joe Biden e o Bernie Sanders. Dois septuagenários, quase octogenários, né? O Joe Biden tem 77, o Sanders 78 anos de idade. O Trump também, 73, se não me engano, né? Mas, então, a gente vê aí uma disputa entre setentões aí, correndo pela presidência dos Estados Unidos. Como é que você vê esse cenário, então, André?
Então, Jefferson, assim, quando a gente pega o caso dos que restam na corrida, e ao longo de todo o ano passado a gente foi comentando bastante, né, o próprio processo de impeachment...
Expectativa de como que isso ia influenciar,
expectativa,
né?
E a superterça mostrou, assim, um retorno de Joe Biden que talvez muitas pessoas não esperassem, né? E pelo menos nas últimas semanas as pesquisas não indicavam isso. As últimas semanas até indicavam o Bernie Sanders como principal favorito nessa corrida das primárias. E era o que tudo indicava que ia acontecer. Mas são vários elementos que fizeram com que o eleitor ele se mantivesse... E mantivesse sua votação para o Joe Biden, né? Um dos elementos foi que boa parte da população mais velha norte-americana do Partido Democrata são eleitores que não são avessos a mudanças muito bruscas, muito abruptas. É uma parte do eleitorado mais velho, ela votou toda no Biden, não acreditando no potencial de virada que o Bernie Sanders poderia ter com relação ao Trump.
E o Biden é aquela opção mais segura, né? O cara já foi vice-presidente.
Sim. É uma opção
que... Tá mais ao centro.
Mas, no entanto, é uma opção que, do ponto de vista competitivo, ela não é a que, se a gente for observar estrategicamente, não é a que tem capacidade de vencer o Trump, tal como boa parte dos eleitores estão pensando. Porque um dos elementos que tem que ser considerado no sistema eleitoral norte-americano é que o voto é facultativo. E a capacidade que o Biden, que o Sanders tem de conseguir mobilizar um eleitorado mais jovem, o eleitorado latino, o eleitorado negro, a votar na candidatura dele é muito maior do que o Biden tem.
Ele pode tirar os jovens de casa. Né?
Ele pode tirar. E o Biden não. Então, então há um erro, acho que talvez, de cálculo nesse eleitor norte-americano democrata que é mais conservador dentro do Partido Democrata, em considerar o Joe Biden como uma candidatura que ela é competitiva com a candidatura do Trump. Eu não apostei minhas fichas nisso, né? Não apostei, muito pelo contrário. O Sanders, ele tinha esse potencial e ainda mantém, mas acho que talvez, infelizmente, não vai ser o candidato por esse potencial de transformação que ele poderia apresentar dentro do Partido Democrata, de conseguir mobilizar um eleitor... aí votar, né? Que é o eleitor latino que geralmente não vai votar. E não acredito, por exemplo, o eleitor negro, uma boa parte do eleitorado negro norte-americano não vai votar porque não acredita que o voto vai trazer um resultado prático na vida cotidiana dele. E é uma descrença que existe numa parte desse eleitorado em acreditar que a democracia funciona, por incrível que pareça. Então,
você tem, tradicionalmente, em torno de 50% do eleitorado que vota, né? É isso, né?
Até menos. Então, esse é um dos condicionantes do processo eleitoral, do sistema eleitoral norte-americano, por ele ser facultativo de um lado e de outro lado por ele ser majoritário, enfim, uma vez que os estados têm os delegados e daí o resultado leva the winner takes all, né? Que é o que classifica um sistema de votação eleitoral majoritário. Então, cada estado termina com apenas um único candidato sendo indicado naquele estado. Então, são duas condicionantes muito importantes que existem no sistema eleitoral norte-americano. Essa, que é o fato de criar incentivos para os eleitores irem votar. Isso é uma grande variável que os democratas têm que considerar. E acho que deviam ter considerado quando se querem colocar uma candidatura competitiva para a eleição presidencial. Que é uma coisa que o Joe Biden aparentemente não consegue empolgar, ele não empolga as pessoas com relação ao tipo de discurso que ele tem, ele não é um candidato que mobiliza, que gera um movimento de massa, não faz isso, que não tem uma relação com as bases como o Sanders tem.
Ele é um cara muito mais do mesmo, né?
Ele representa uma face muito tradicional, né? Ainda que seja distante, obviamente, das posições que são as posições do Partido Republicano representados pelo Trump. O próprio Trump, Jeff, quando a gente pensa a ascensão dele, os grandes também caciques do Partido Republicano não acreditavam que ele ia conseguir.
Ele tem esse aspecto de ser azarão, assim como o Trump teve também, né?
Então é esse cenário que se delineia, né?
Muito bem. Como é que está essa disputa do Biden e do Sanders aí? Você acha que o Sanders realmente não tem... Bernie não tem chance?
Não, o Sanders ele tinha a tendência de ser o candidato... Até a super terça ele estava como candidato, não vou dizer assim completamente favorito, mas é o que estava na frente na corrida. A gente tinha outros candidatos que estavam ali disputando e o Biden sempre aparecendo como candidato também competitivo, mas o Sanders estava na frente. Acontece que o resultado da super terça, que foi 9 estados para o Biden e 5 para o Sanders, mostraram uma inflexão, né? Uma inflexão. Então... É difícil que a gente consiga ver, a partir dessa nova tendência que se delineia no Biden como candidato favorito, uma reversão do quadro ainda nos demais estados que precisam votar, né?
Muito bem. Então, saindo da eleição norte-americana, vamos agora para o coronavírus, né? E nós temos, ainda aqui na CNN, uma notícia do coronavírus nos Estados Unidos. Coronavirus, California declares emergency after death. Então, na Califórnia, houve uma pessoa morreu do coronavírus e aí o estado declarou emergência. California has declared a state of emergency after announcing its first coronavirus death, bringing the U.S. death toll from the disease to 11. Então, aí já são 11 as pessoas que morreram em função do coronavírus nos Estados Unidos. O estado, então... que é um estado muito populoso, né, importante, né, um grande estado, e um estado que tem mar, né, então ele banhado pelo Oceano Pacífico, tem lá um navio que está na costa da Califórnia, que é o Grand Princess, né, que também está, a gente está repetindo aquela situação que a gente viu no Japão, né, esse navio... Tá sendo mantido no mar, né? Não foi dada autorização para que as pessoas saíssem. Então, tem alguns passageiros e membros, né, que estão possivelmente infectados pelo vírus. Está numa situação parecida com aquilo que aconteceu no Japão. Então, até o momento, 150 casos nos Estados Unidos, em 16 estados, então está bem espalhado, né, com 11 mortes. E aí, como é que está essa situação do coronavírus nos Estados Unidos, né? Nas Américas? Saiu do continente asiático, passou pela Europa e agora chegou nas Américas.
É o seguinte, né, Jefferson? O coronavírus, eu estou escrevendo agora um artigo de opinião sobre esse assunto, vou mandar para a assessoria de imprensa, tentando sistematizar um pouco o que o coronavírus representa. E como a gente deve encará-lo, né? Acho que a própria trajetória a trajetória do vírus, a trajetória ecológica do vírus, ela é bastante interessante para a gente refletir um pouco sobre o que significa essa pandemia global, tanto do ponto de vista do seu potencial de disseminação, quanto do ponto de vista também da relação que as pessoas estabelecem com o ambiente natural, né? Então a gente tem algumas hipóteses, as teses que estão sendo mais aceitas sobre a criação do coronavírus a hipótese de que ele teria sido, ele tem um animal que é o hospedeiro original, que seria o morcego, e tem um hospedeiro intermediário que seria o pangolim, que é uma espécie de um tatu que é um animal silvestre. E esse tatu ele é comercializado de forma ilegal na Ásia, um dos animais que mais tem demanda pelo comércio ilegal devido à carne, ao consumo da carne dele e também pelo uso medicinal das escamas do pangolim. Então o trajeto do vírus inicia nessa população de morcegos, que são animais que o coronavírus, o Covid-19, ele não é o primeiro vírus que vem do hospedeiro original, que é o morcego. A gente teve outras epidemias, como por exemplo foi o caso da SARS, que também veio do morcego, né? O que acontece é que no caso específico do Covid, a hipótese inicial do morcego, ela foi refutada um pouco por uma parte da comunidade científica, até encontrarem um hospedeiro intermediário que é o...
O tatuzinho.
O tatuzinho, né? O pangolim. É, o nome do científico dele é Manis Pentadactyla.
Aula de biologia aqui hoje.
É, então. E o pangolim, o que acontece? Ele contraiu esse vírus da seguinte maneira. Ele convive num habitat semelhante. Alguns grupos de populações de pangolins convivem em habitats semelhantes aos morcegos. É, eles não têm hábitos alimentares iguais, eles têm hábitos alimentares diferentes. Então, o morcego defeca, e o defeca, enfim, faz as suas fezes, e o pangolim está passando ali naquele ambiente, procurando insetos e tal, e acaba se contaminando. E aí, o tráfico ilegal de animais vai, esses grupos que são organizados, que traficam os animais silvestres, pegam, extraem o pangolim do seu habitat natural e colocam e passam a vender isso nos mercados ilegais. E entre esses mercados ilegais, um que existia era na cidade de Wuhan, né, de Wuhan, que era um mercado ilegal que comercializava esses animais silvestres. E dali que surgiu, então, começou essa pandemia, né? Então, a origem dela já é uma origem que mostra, Jeff, uma relação predatória entre o ser humano e os hábitos de consumo de certas populações, de certos grupos de seres humanos, em relação a consumir carne de animais silvestres. Sempre que houver essa relação, a gente vai ter o potencial de ter uma pandemia, de ter um tipo de doença que está restrita, que ela está contida num grupo populacional que está equilibrado com o seu habitat. É. E a partir do momento que a gente tem esse tipo de intervenção nesses ecossistemas naturais, esses ambientes naturais, de extrair animais silvestres, a gente vai ter a ameaça disso acontecer. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é uma parte dos analistas, enfim, dos jornalistas, de pessoas que têm comentado sobre o coronavírus, tem falado que então ele tem uma taxa de letalidade baixa, então a gente não deve temê-lo. Tudo bem, claro, ele tem uma taxa de letalidade baixa, a taxa de letalidade está em torno de 2 a 4%, né? Estimado mais ou menos nesse intervalo, e ela realmente é baixa. No entanto, o impacto social que isso tem é muito grave. Então vamos supor que, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, da Itália, né? É que a gente tem ali já 100 casos de pessoas que morreram.
Sim.
Eu vou até por coronavírus.
Só fazer o gancho, vou até ler a notícia, tem uma notícia da BBC que fala sobre Itália, que diz: Coronavirus, Italy to close all schools as deaths rise. Então, pode estar matando pouca gente, né, quando a gente pensa estatisticamente, mas o impacto na sociedade é muito grande. Você vai fechar todas as escolas, imagine, né, tem países fechando as escolas. A própria China, né, passou as cidades onde foram foco, né, do coronavírus, cidades fecharam, né? E hoje, falando sobre isso, né, hoje, essa semana, né, quando a gente divulgou o crescimento da economia brasileira, inclusive se falou sobre isso, sobre o impacto do coronavírus, que pode alterar as previsões de crescimento do Brasil, né? Então, quer dizer que não é pouca coisa, né?
Não é. E exatamente, assim, a gente não deve diminuir a importância. Vamos pensar que, assim, que na cidade de Curitiba, se a gente tivesse 100 casos de coronavírus nessa cidade, essa cidade parava, literalmente parava. As pessoas não iam no mercado, as pessoas iam no mercado para comprar o básico. A universidade não ia funcionar. A gente teria um cenário assim, de estagnação econômica e que tem um impacto em todas as demais áreas. Então, inclusive, você, assim, um impacto até com relação à vida humana mesmo.
Sim,
então, pessoas que vão entrar, por exemplo, em um estado de quarentena, não sei se você chegou a ver, Jeff, as imagens dos indivíduos em quarentena na cidade de Wuhan, na China.
Não vi.
São impressionantes. Os médicos, eles trabalham assim, em condições que são condições muito duras. Eles têm que ficar 6 horas em contato com os pacientes. Essas 6 horas que eles ficam com, por exemplo, luvas de proteção, essas luvas cirúrgicas, eles usam 3 camadas de luvas.
Nossa!
Eles usam umas roupas que são super...
astronautas.
Tipo astronautas. E o seguinte, o que é mais impressionante, eles usam fralda. Por quê? Porque nessas 6 horas que eles ficam em contato com os pacientes... Não pode ir ao banheiro. Então, se eles têm qualquer emergência ali...
Tem que soltar ali.
É ali mesmo. E eles saem e eles não podem também ver as famílias, porque você não sabe se de fato houve algum tipo de contaminação. Então, as condições da população que está em quarentena são muito degradantes. As condições das equipes médicas que estão atuando também são condições muito sensíveis. E de todo o restante da população que estaria nessa rede, se torna muito delicada, né?
Não é pouca coisa, né?
Não.
Impacto econômico que agora também está preocupando muito as pessoas, né?
Sim.
Muito bem, então vamos sair do coronavírus. A gente fala um pouquinho sobre a situação lá nos Estados Unidos e na Itália. Temos mais duas notícias, mas se dá tempo da gente cobrir aqui. uma delas que me chamou a atenção, uma notícia que saiu na BBC, foi a BBC deu essa notícia sobre um discurso do Maduro, né? E o headline, a manchete é a seguinte: Venezuela's Maduro urges women to have six children. Que é uma declaração dele que, num discurso, disse que as mulheres têm que ter muitos filhos, não é? E que as mulheres deveriam ter, ele falando para uma pessoa que estava presente lá, né? Ah, parabéns para você que teve seis filhos, uma mulher que teve seis filhos. Todas as mulheres venezuelanas deveriam ter seis filhos, pelo menos, né? Give birth, né? Deem à luz. E essa matéria da BBC mostra que a situação humanitária na Venezuela é muito grave. Cerca de, segundo pesquisa da Unicef, 13% das crianças estavam com subnutrição. Houve um aumento muito incisivo de crianças sendo abandonadas nas ruas, enfim, em orfanatos. Então, é uma situação muito grave, dado que a população está vivendo uma crise de alimentação, né? Não consegue se alimentar nem receber as necessidades básicas ali. O que você vê sobre isso?
Se essa declaração ela é realmente o que o presidente quis dizer, ela é de um quase sadismo, né? Ela é assim muito, muito, muito degradante, porque a taxa de mortalidade infantil na Venezuela cresceu vertiginosamente. Quando a gente observa os indicadores demográficos da Venezuela, são indicadores que as pessoas migraram muito. Houve uma forte migração em massa para os países vizinhos, e é isso que contribui para a população economicamente ativa diminuir, né? E tentar compensar isso pedindo para as mulheres que estão em condições humanitárias degradantes terem muitos filhos para compensar esse desequilíbrio com relação à população econômica ativa e para tentar compensar os fluxos migratórios.
É uma maldade, né?
É muita maldade, né? Isso é uma coisa assim que não devia nem existir, né?
De qualquer forma, né? Fica assim essa nota. Não é um típico caso de uma notícia que não é um acontecimento, né? Mas é uma tentativa de trazer de volta para o noticiário uma situação que é de interesse internacional e que estava meio esquecida em função de outras notícias, né? Então, só se fala sobre a eleição norte-americana, sobre o coronavírus.
Sim.
Então, de repente, abriu uma brecha. Ó, não vamos esquecer que existe um país lá que está numa crise humanitária.
E tem outras coisas acontecendo. Tem muita coisa acontecendo.
É. Sim. E uma outra situação de conflito, né? Conflito de fronteira, que a gente já mencionou no nosso programa, é a questão da fronteira da Turquia, não é? E aí, houve aqui uma manifestação da União Europeia a respeito de uma certa manobra do governo da Turquia com relação a imigrantes, né? A notícia, que é da Deutsche Welle, diz o seguinte: European Union strongly rejects Turkey's use of migrants at border. Então, parece que 12.500 imigrantes passaram pela Turquia, a Turquia deixou esse pessoal passar e encostar na fronteira com a Grécia.
Como a gente comentou um pouco na semana retrasada, esse é uma crise que ela tende a aumentar. Ela é uma crise muito séria, né, muito séria. Mas a Turquia, eu acho que, no meu ponto de vista, ela age de uma maneira muito, vamos dizer assim, fazendo uma barganha que ela não é nem correta, assim, do ponto de vista até ético, né? Porque,
sim,
assim, nesse âmbito, Jeff, assim, no qual a geopolítica é a variável-chave, é difícil falar em ética com a mesma ênfase que a gente fala na nossa vida cotidiana, né? Mas ela é de um pragmatismo, assim, muito exagerado. Porque, assim, todo esse caso, ele deriva do quê? Ele deriva do resultado da guerra civil na Síria, no qual essa guerra civil deixou parte do território sírio assim, desocupadas, né? Ou melhor, o próprio governo sírio, o governo do Bashar al-Assad, não conseguiu conter, não conseguiu controlar o seu território durante todo o processo da guerra civil na Síria. E o que acontece é que aí houve, enfim, grupos contrários, como por exemplo foi o caso do Estado Islâmico, que se disseminou e que precisou ser combatido com a intervenção de grupos ocidentais. Aí tiveram os curdos como um dos principais representantes e mesmo as forças armadas turcas, né? O que acontece é que agora os sírios querem reaver o território que era deles. Era deles há quantos anos atrás? Sei lá, 3-4 anos atrás era deles. Uhum. E eles estão avançando para reaver isso. E o seu aliado estratégico fundamental são os russos nesse processo. Então, os turcos não quererem abrir mão de territórios e de áreas que são áreas originais dos sírios... Poxa, e aí barganhar com a OTAN, barganhar com a União Europeia, abrindo as fronteiras...
Para imigrante,
poxa, é um jogo
sacanagem,
muito duro,
né?
um jogo assim... É de um pragmatismo que é brincadeira, né?
Muito bem. Bom, vamos chegando ao final do nosso programa, então. Conseguimos cumprir a nossa pauta aqui, André, comentar um pouquinho dessas notícias e perceber como não é só o coronavírus, a eleição norte-americana, tem outras coisas importantes acontecendo no mundo também, né? Uhum. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço aos nossos ouvintes e até semana que vem.
Até a próxima.